Combo musical.
Bem-vindos a mais uma edição do Musical Box, aqui no podquest.com. Bem, hoje eu vou falar sobre um assunto, talvez o meu assunto favorito, que é música dinâmica. Então, se vocês têm acompanhado os textos, enfim, que eu publico há mais de, enfim, há bastante tempo, a maioria deles fala sobre música dinâmica e a, enfim, transição da música e como é que ela pode se adequar à realidade do jogador. O que é isso, né? O que é música dinâmica? Eu sei que provavelmente para as pessoas que trabalham na área de música para videogames ou áudio, eles já sabem o que é música dinâmica, talvez não com esse nome, mas já sabem o que é isso e como isso funciona. Mas eu quero fazer esse programa justamente para as pessoas que não têm tanta intimidade com música, com pelo menos produção de áudio, mas que têm interesse, ou até com pessoas de outras áreas da indústria de jogos, de produção, game design, que é bastante importante também para a parte de produção musical, e qualquer outra pessoa que trabalhe, artistas gráficos, por exemplo, e qualquer outra pessoa que trabalhe tenha um pouco de interesse para entender um pouco mais de como é que funciona a música dinâmica. Então vamos começar pelo começo, né? O que é? Qual a definição de música dinâmica? Música dinâmica é música que muda de acordo com as ações do jogador, né, de acordo com o que está acontecendo na tela, no jogo. E o objetivo da música dinâmica é intensificar, é melhorar a imersão do jogo, deixar o jogo mais empolgante, mais interessante, e através dessa música, mudando de acordo com o que está acontecendo na tela, você consegue manipular os sentimentos do jogador de forma auditiva, visual, motora, né, porque você está com controle também. Enfim, você envolve o jogador em todos os sentidos, enfim, pelo menos três deles, né, que a gente falou, mas a música ela ajuda justamente a intensificar a sensação de imersão, porque você sente como se a música estivesse viva, né, como se ela estivesse mudando de acordo com o que está acontecendo no jogo. A origem disso, né? Bem, não sei exatamente quando foi a primeira vez que alguém resolveu ter essa ideia de mudar a música de acordo com o que está acontecendo no jogo. E talvez seja muito difícil de descobrir, mas agradeço qualquer curioso ou pesquisador que tenha essa informação. Eu acredito que tenha sido na década de 80, que quando, na época que a indústria de videogames estava, digamos assim, começando a despontar mesmo. Provavelmente nos arcades, eu não sei se foi realmente nos consoles domésticos. O exemplo mais antigo que eu tenho foi o do Bomberman, que é um jogo de NES, e eu até publiquei esse artigo na edição 21 do Musical Box, você pode dar uma olhada. Eu achava que tinha sido Phantasy Star de Mega Drive, mas na verdade o mais antigo que eu achei foi o Bomberman de NES. Não conheço nenhum outro jogo de console doméstico, nem de arcade, que tenha sido mais antigo do que isso para mostrar um exemplo de música dinâmica. Mas, para vocês terem ideia, o que acontece no Bomberman, do NES, é que no momento que você pega uma bomba, um power-up, né, para deixar sua bomba melhor, aparece uma outra melodia na música. Então isso faz com que o jogador se sinta poderoso, entre aspas, porque a partir do momento que ele pega aquele power-up, aquele upgrade, a música muda também, junto. Então tem uma ligação muito forte aí entre game design, o que está acontecendo no jogo, a sensação que você quer passar para o jogador e a música. E basicamente esse mesmo raciocínio tão elementar e tão simples é o mesmo utilizado para os exemplos mais modernos que a gente vai falar depois e que, enfim, estão descritos aí em diversos artigos do Musical Box. Existem outros nomes para essa técnica, né, de música dinâmica. pode ser chamada de mix dinâmica, mix adaptativa, música adaptativa, música interativa. Não tem nada certo ou errado nisso. É simplesmente uma maneira que diversas pessoas, autores, compositores, profissionais da indústria de áudio chamam esse tipo de música, né? Que no final das contas é a mesma coisa, música que muda de acordo com o que está acontecendo na tela. Eu preferi falar música dinâmica, na verdade, porque eu acho o nome mais legal, mas também não quer dizer que seja o mais certo nem o mais errado. É simplesmente uma escolha pessoal. Existem muitas possibilidades de usar música dinâmica. Tem as mais fáceis e as mais difíceis, por uma questão mesmo de complexidade de produção e de resultado final, mas todas têm o mesmo objetivo, né, que é intensificar a relação de imersão do jogador e manipular as suas emoções, né, ou influenciar, digamos assim, caso você não ache manipular uma palavra muito politicamente correta. Mas é verdade, é isso que a música faz, ela manipula as emoções do jogador. É diferente, é bom destacar isso, a música dinâmica é diferente de música procedural, né, que é, na verdade, a música gerada pelo computador no momento em que você está jogando, digamos assim, ou no momento que você está ouvindo. A música dinâmica é um truque, na verdade, é uma ilusão. A música já foi feita, ela já está composta, já está renderizada, digamos assim, e ela está sendo exibida para você, reproduzida, de maneira com que ela pareça que está sendo dinâmica. Mas na verdade ela já foi toda pronta e toda pensada para funcionar dessa forma. Ela só é reproduzida assim. Então você tem a impressão de que a música está mudando de acordo com o que você está ouvindo, mas ela não está mudando, ela já foi feita dessa maneira e ela foi produzida de forma que ela funcione no momento em que o jogo mudar de ação, de estado, ou que seja, enfim, necessário para intensificar a imersão do jogador. Mas ela já foi feita assim, ela já está prontinha, a música. Ela não é criada pelo computador no momento que você está ouvindo. E, inclusive, esse tipo de música até é muito interessante, difícil mesmo de fazer, porque... música gerada por computador tem uma série de outras variáveis que você não tem como controlar, que é bastante difícil de reproduzir e de ser igual à música que já é pré-composta com, enfim, raciocínio do compositor, bagagem musical, etc. Mas não é um assunto, talvez isso aqui fique para um outro musical box. Mas música dinâmica não é música procedural, tá? Ela não é gerada no momento em que você está ouvindo ela. Eu gosto de falar de música dinâmica, eu tenho alguns tipos de música dinâmica que eu gosto de classificar com base na minha pesquisa própria mesmo, na minha curiosidade, e que provavelmente vocês não vão encontrar isso em outro lugar, e não que seja certo, errado, legal ou ruim, mas é simplesmente a maneira que eu acho mais interessante, que eu consegui diferenciar os tipos de música dinâmica que você encontra nos jogos. Os tipos de música dinâmica são vertical, horizontal e mudança de andamento. São os mais comuns que eu encontrei. O que acontece em cada um deles, né? O primeiro tipo, o que é mais comum, é a música dinâmica vertical. O que acontece nesse tipo de música, nesse tipo de transição, na verdade, é que você tem várias camadas de música pré-renderizada, pré-composta, que a gente chama de layers, e que são sobrepostas no momento em que você está jogando, né? Do ponto de vista da produção, quando você olha para o que está acontecendo, seja no jogo, na build do jogo, ou até no software de produção musical, parece um sanduíche mesmo de instrumentos musicais, né? Você tem uma camada com baixo, bateria, guitarra, por exemplo. Outra camada com violino e voz. E mais uma camada com flautas, percussão, enfim, etc. O que você quiser fazer. E o que acontece no jogo é que essas camadas vão sendo sobrepostas para causar, para mudar o arranjo da música, né? E para intensificar as ações, intensificar eventos que acontecem no jogo. E para você, obviamente, também ficar se sentindo melhor, mais poderoso, intenso, qualquer que seja o objetivo final que você queira passar com a música que está sendo reproduzida. Então esse é o mais fácil de fazer, fácil entre aspas, de produzir, e um dos mais sutis também. É bem sutil, porque se você tiver uma música já pronta, é bem sutil você colocar outros instrumentos e fazer isso de maneira que é bem difícil de perceber, na verdade, se você não está com o ouvido treinado. Então é muito comum, praticamente a maioria dos exemplos que eu tenho no Musical Box são desse tipo de música dinâmica. E é o mesmo exemplo, inclusive, que foi feito no que eu citei no Bomberman. E é sensacional, funciona até hoje, não tem por que não usar. Só porque é o mais comum não quer dizer que seja ruim, é excelente. Exemplos são muitos, tá? Eu vou citar o primeiro caso, na verdade foi o primeiro artigo que eu escrevi para o Musical Box, que é do Spirit Tracks de Zelda, em que você vai subir numa torre, e no momento que você vai subir nessa torre, mais instrumentos musicais estão sendo colocados ali. Então é uma sensação de progressão mesmo. A partir do momento que você vai subindo na torre, você vai avançando no jogo, que você está subindo naquela torre, e a música ela segue esse mesmo raciocínio. Então a música também está crescendo, porque você está colocando mais instrumentos nela, e ela está se tornando mais intensa. E também quando você está subindo na torre, você está, vou enfrentar novos desafios, vai acontecer coisa diferente, tudo vai ficando mais tenso, e é normal. Então você tem essa conversa entre a música e o que está acontecendo no jogo de maneira muito sutil. Então você vai ver que tem uns instrumentos lá que são colocados pouco a pouco. Revejam o primeiro artigo que eu publiquei no Musical Box, que tem um vídeo que explica exatamente onde cada instrumento aparece, e que talvez seja uma das coisas que mais me chamou a atenção, né, nesse jogo. Tem outros exemplos também nesse jogo bem legais, mas esse realmente é muito marcante e serve bem pra gente exemplificar. Enfim, não tenho como falar também de todos os exemplos, porque são muitos exemplos, mas os textos do Musical Box, eles realmente exploram provavelmente os melhores que eu já encontrei na indústria de jogos até hoje. E se você conhece mais alguns, por favor, compartilhe aí nos comentários, que é sempre muito útil, sempre muito legal ouvir mais exemplos. O que mais? Né? A gente tem a música dinâmica horizontal, que eu chamo. Horizontal é um pouco diferente porque você não está colocando camadas de instrumentos um em cima da outra simultâneos. Na verdade, o que você está fazendo é você está mudando de uma música para outra. Essa mudança pode ser mais ou menos sutil. Então, vamos supor que você está em um jogo como Mass Effect. Mass Effect, você tem um momento que você está na luta lá, lutando contra os alienígenas, etc. E tem um momento de exploração em que você não tem combate. A música de combate é diferente da música de exploração. Então, a música, quando você está explorando, você tem aquela música, e no momento que o combate acontece, você interrompe aquela música e começa a música de combate. Quando o combate termina, a música de combate acaba e você volta para a música de exploração. Para fazer essa transição entre uma música e outra, você precisa ter algum tipo de transição dinâmica aí. Você precisa interromper a música e começar a outra de forma que seja sutil. Apesar de ser extremamente difícil fazer isso, tem outros exemplos que são legais, mas perceba que até no momento do Mass Effect, quando você acaba o combate, a música continua um pouco de combate, mesmo quando você matou todos os inimigos. A música de exploração só volta no momento certo da música no momento adequado para que a música de combate termine. Isso acontece porque, enfim, sem entrar muito na questão da teoria musical, mas música ela tem um determinado tempo para acabar. Ela precisa acabar de uma maneira correta, senão ela parece interrompida. E nem sempre o momento em que você termina o combate é exatamente o momento em que a música está numa parte boa para que ela seja terminada. Então por isso que é muito comum você ver nas mudanças horizontais de música dinâmica que a música anterior ela prossiga um pouquinho, continue um pouquinho e termine na parte onde ela tem que terminar mesmo, para que a outra música comece. Exemplos clássicos também de música dinâmica horizontal, a gente tem Street Fighter. Street Fighter, quando você está prestes a matar o inimigo e o life dele fica pequeno e ele fica piscando, você precisa A música muda, né? Ela fica mais rápida, ela fica mais intensa. No caso do Street Fighter, é uma mudança muito brusca mesmo, né? Ela praticamente é interrompida e começa a outra, não tem nenhuma transição sutil ali. Mas não deixa de ser um exemplo de música dinâmica. O que a gente procura é fazer com que isso seja o mais sutil possível, mas é extremamente difícil. Mario Bros. Mario Bros. Usa outras técnicas para mudar uma música para outra. Mesmo exemplo, quando você está terminando a fase e que... Desculpa, quando você está terminando o tempo para completar a fase, a música muda da música normal para uma versão mais rápida. Só que entre essas músicas tem um efeito sonoro de transição. Então eles fizeram esse truquezinho para poder mascarar, digamos assim, a mudança de uma música para outra. É também um exemplo de música dinâmica horizontal, mas não tão sutil, mas enfim, é a maneira como é possível fazer. Existe um exemplo extremamente bom, para mim é o melhor exemplo de transição de música dinâmica horizontal, que é o do Metal Gear Rising. Eu vou fazer um podcast, provavelmente o próximo podcast, o próximo Musical Box, específico sobre o Metal Gear Rising, porque realmente é uma mudança inacreditável, a sutileza que eles fizeram, e é, até onde eu consegui perceber, é uma mudança horizontal, que é uma das mais difíceis de fazer de forma sutil. Enfim, mais outros exemplos também lá nos artigos que vocês podem fuçar. O terceiro exemplo de música dinâmica é música dinâmica baseada no andamento da música, né? No tempo, nos batimentos por minuto. Então, nesse tipo de música dinâmica, o que acontece é que a música fica mais rápida de acordo com o que você está fazendo na tela, no jogo. Isso é extremamente difícil e raro hoje em dia, porque o que acontece é que não dá para você fazer isso com instrumentos pré-renderizados. Aliás, eu nem gosto de falar que não dá, eu gosto de falar que eu nunca vi, porque geralmente quando eu falo uma coisa assim, que não dá para fazer, aí vem alguém e mostra um negócio assim que eu nunca tinha visto, e eu acho isso muito legal, na verdade. Então, eu nunca vi, na verdade, uma forma de fazer a mudança de andamento com instrumentos pré-renderizados sem que você tenha efeitos colaterais, por exemplo, mudança do pitch ou interrupção da música, né, quando ela é muito lenta. Eu sei que tem softwares que você pode fazer isso, né, de mudar um pouco o andamento para baixo ou para cima, deixar um pouco mais rápido ou um pouco mais lenta, mas tem limitações, não é, você não pode fazer grandes mudanças, né? E tem pequenos efeitos colaterais também. Mas isso é bastante, acontecia em alguns jogos, quando esses jogos, enfim, hoje também, se você fizer a sua música com instrumentos MIDI ou instrumentos, ou utilizando o hardware de áudio do seu videogame ou do seu console. Quando você faz isso, você usa, enfim, a capacidade interna dele de reproduzir som com os instrumentos dele, que não, geralmente não tem a mesma qualidade dos instrumentos pré-renderizados, mas você consegue, você tem essa facilidade de mudar o andamento mais facilmente. Um exemplo clássico e talvez um dos mais marcantes seja do Battletoads. Battletoads é do NES, é um jogo onde a música é reproduzida pelo hardware do NES, é MIDI, desculpa, não é nem MIDI, mas ele é reproduzido pelo hardware do NES, utilizando o chip de áudio do NES, e os programadores fizeram com que a música aumentasse a velocidade de acordo com o que estava acontecendo no jogo. Quem não se lembra, levante a mão, quem não se lembra da fase da moto no Battletoads, em que você precisa passar aqueles obstáculos, que é um negócio super hiper rápido. Absurdo aquilo de difícil, marcou a vida de praticamente todo mundo que jogou esse jogo, e é um excelente exemplo de música dinâmica com base no tempo, né? Que música que muda com base no andamento. Porque a partir do momento que você vai avançando na fase, a fase vai ficando mais difícil, que vai ficando mais rápido os obstáculos, e a música também fica mais rápida. Então revejam, releiam a edição número 10 do Musical Box, que é quando eu falo sobre Battletoads. E tem lá os vídeos e tudo detalhado do que está acontecendo. É muito mais difícil fazer hoje, como já falei, porque os instrumentos são renderizados. Então tem uma série de limitações para fazer isso. Mas eu ouvi falar que já existem planos para que os middlewares de áudio consigam fazer isso. Eu quero ver, na verdade. Eu acho que seria uma fantástico se a gente pudesse fazer isso. apesar de não conseguir ver muitas aplicações hoje, mas talvez isso seja por causa da limitação técnica mesmo. Então, as pessoas não conseguem fazer de maneira agradável isso, ou com menos esforço, e acaba não sendo utilizado bastante. Existem outros tipos de música, de interação da música com o jogador, que não são exatamente música dinâmica, pelo menos da maneira como eu considero, mas são exemplos que não, fantásticos e que aliam gameplay e game design à música. Rayman. A gente tem, nos dois últimos jogos do Rayman, a gente tem fases musicais, que na verdade são fases que estão sincronizadas com o que está acontecendo na música. Então, se você tem lá um solo de guitarra, no Rayman, por exemplo, cada nota do solo de guitarra é uma coisa, um item que você está pegando no jogo, ela é bem sincronizada. Então ali, na verdade, foi o próprio game designer, eles criaram a fase com base nos elementos da música, colocaram os obstáculos para coincidir o ataque do prato, solo de guitarra ou partes marcantes da música com partes marcantes da fase. E isso é muito legal, raro, e a gente tem que citar o Rayman porque realmente é um exemplo maravilhoso disso. O Beat Block Galaxy do Mario é um outro exemplo de música dinâmica, desculpa, de música integrada a gameplay, porque na verdade aquela fase é uma fase que os blocos eles mudam de acordo com a música. Então você precisa, ele serve na verdade como um guia para o jogo, né? Você tem que passar aquela fase ouvindo a música, porque aí você sabe exatamente quando é que o bloco vai virar ou não. E tem também um artigo sobre isso aí no arquivo do Musical Box. Donkey Kong Returns também usa isso. Eu vou falar sobre Donkey Kong em um episódio futuro, que é realmente uma característica bem legal de música que, enfim, é marcante. E apesar de não se encaixar em música dinâmica, porque a música não muda, na verdade, de acordo com as ações, ela simplesmente está lá e ela está sincronizada de alguma forma com o gameplay. Existem middlewares, né? O que é que são middlewares? Middlewares são softwares intermediários entre a produção e a implementação, que servem, na verdade são softwares de implementação mesmo, eles servem para ajudar você a colocar o áudio ou a música no jogo e fazer esses truques que a gente está falando aqui. Os mais utilizados hoje são FMOD e WIs, que são middlewares de terceiros para poder fazer isso. E existe o iMuse também, que é um engine clássico criado para os jogos da LucasArts, que Monkey Island é um exemplo clássico de jogo que tinha mudanças sutis, horizontais de música. Não me lembro se tem de vertical, na verdade. Mas claro que você não precisa necessariamente ter comprar um middleware para fazer isso, porque você pode fazer isso via programação também. Basta que você tenha um compositor ou um programador conversando para que você possa criar isso. Você não precisa. Tudo bem que hoje os middlewares eles estão planos facilitados até para poder você. Eu não sei exatamente qual é o do FMOD e WIs agora, mas eu sei que os engines agora eles têm um modelo de negócio diferente para os indies, para as empresas pequenas, que você pode pagar royalties para eles, enfim, usar o software a partir de um determinado número X de assets. E eu não duvido que tenha isso também para o FMOD e WIs, inclusive eu já ouvi falar disso. E vocês podem usar isso se o jogo for um projeto pequeno, mas vocês também podem usar seus próprios sistemas, porque no fundo, quando você desvenda como é que funciona a música dinâmica, é muito mais um trabalho de produção musical, de entregar os assets corretos, do que de programação. Assim, programação, na verdade, claro que tem um esforço razoável de programação, mas no momento que você entrega os assets prontos, já é bastante caminho andado. Tem outras implicações também de largura, de banda para você reproduzir os arquivos ao mesmo tempo e tudo, dependendo do jogo isso é meio difícil. E se vocês lerem o episódio do Sleeping Dogs, vejam um comentário da pessoa da United Front Games que participou da produção da música do Sleeping Dogs para ter mais ideia de como funciona a banda, né? De como você pode reproduzir arquivos simultâneos. Mas, enfim, isso é sobre middleware. Agora, Eu queria falar um pouco sobre o futuro da música dinâmica, né? Porque hoje a gente tem esses exemplos clássicos que são bons e funcionam bem até hoje, que podem ser usados até hoje. Diversos exemplos também nos artigos que eu publiquei no Musical Box. Mas como é que seria o futuro, né, da música dinâmica? Como é que a gente pode pensar nisso de uma maneira mais evoluída? Imagine o seguinte, imagine que a música ela não está atrelada aos eventos do jogo, que é o caso de todos os exemplos que eu citei até agora. A música está atrelada à forma como o jogador joga. Deixa eu fazer um exemplo para deixar isso mais claro. Metal Gear. Metal Gear você sabe que vocês podem jogar de diversas maneiras. Você pode correr feito um Rambo e atirar em todo mundo, caso você já tenha conhecimento da fase. Ou você pode ir sorrateiramente, de forma furtiva, identificando os pontos das fases, inimigos, matando, etc. Então, a música dinâmica, como é que ela funcionaria nesse contexto? Se você corresse, você jogador, tomou a decisão de correr e matar todo mundo como Rambo, a música mudaria. A música seria uma música de ação. Se você resolvesse mudar a sua atitude e começasse a andar mais calmo, lento e de forma furtiva, a música mudaria. Ela seria mais calma, seria uma música que não... que combinasse com aquilo que você está fazendo. Então percebam que é um pouco diferente de você ter um evento no jogo, por exemplo, inimigos que aparecem e você cresce a música. É diferente isso, porque aí você está combinando a música com a intenção do jogador e não de um evento pré-programado no jogo que faz com que a música mude. Não sei como é que isso pode ser feito. Eu adoraria ver isso, na verdade. Eu acho que pode ser uma coisa fantástica no futuro, porque, afinal de contas, os próprios gêneros de jogos agora todos caminham para uma coisa mais aberta e tudo. Então combina bastante com jogos de mundo aberto, de ação, até de quebra-cabeça mesmo. Vamos supor que você consiga fazer combos rápidos, mas aí também a gente está falando mais uma vez de eventos do jogo, né? Mas eu acho que seria legal pensar em música dinâmica agora como, do ponto de vista do jogador, como é que ele age no jogo? Como é que a gente pode fazer com que nossa música combine com a intenção do jogador ao jogar? Eu sei que existem pesquisas mesmo de universidades tentando criar set lists, digamos, de músicas já prontas para que elas se adequem ao que está acontecendo no jogo. Mas eu nunca vi, na verdade, isso num jogo de música composta para o jogo e isso funcionando dessa maneira. Se vocês conhecerem, por favor, compartilhem, porque essa informação seria bem valiosa. Mas esse é o que eu imagino do futuro da música dinâmica. É música que muda de acordo com as intenções do jogador. Mas música dinâmica é mesmo antigona, mesmo exemplo do Bomberman, ainda é uma coisa extremamente interessante. Fundamental para produção de áudio, aliada ao game design, e é realmente uma ferramenta muito, muito poderosa se você quer tornar o seu produto mais memorável e mais legal. É isso, pessoal. Qualquer comentário, deixem aí no post e um abraço, até a próxima. Just a big nothing, it's too big for me.